Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é aquele dia especial que a gente tem aqui o Felipe Souza falando de fundos imobiliários daqui a cerca de 20 minutos. Pois bem, hoje é quinta-feira, dia 1º, programa dedicado ao André de Paula, ao Gilson, ao Arabi, que diz que começou a acompanhar o programa faz poucos dias e já virou seguidor. Obrigado. A Lucileide, sempre presente, que virou nossa cliente Sala VIP. Muito obrigado. E ao Gelson, que pediu para eu analisar Blau. Eu vou analisar Blau e Home, que sempre perguntam antes de chamar o Felipe. Pois bem, a Bolsa subiu 0,57, hoje 128.481 pontos. Volume regular 24 bi. Um bi abaixo das médias de 25 bi das quintas de dezembro. Pois bem, a Bolsa já abre o dia levemente alta, dá uma melhoradinha e fica assim o dia inteiro. Destaque logo de manhã, a Goldman Sachs, ela escreveu um novo relatório sobre Petrobras, reafirmou a recomendação de compra, e disse dia 7 de março os resultados, todo mundo sabe, e ela espera o anúncio de um dividendo gordo. A gente também espera, isso é positivo, ações subiram. Banco do Brasil e Eletrobras também avançaram, engraçado, né? Três empresas com participação estatais subindo hoje, antigamente isso era comum, não mais. Ações de varejistas caíram, depois subirem bem durante a semana. A Sony e a Arezzo abriram em alta. O pessoal olhou, tem gente que olhou, falou 15 de alta, 20 de alta, eu vou pôr o lucro no bolso, mas cederam um pouco. Arezzo fechou positivo em 0,30, que é igual, e a soma caiu 200. Já tem pergunta aí dos seguidores sobre queda de 200. Isso não é nada demais. Eu escrevi hoje no Telegram dos clientes do Infinity, do VIP, eu escrevi, mantenham Soma e Arezzo. Não interessa que subiu 15%, 12%, 20%, essas ações podem subir no ano 40%. Mantenha que vale muito a pena. E, bom, entre as 15 mais negociadas, 9 subiram, Petro 2,5%, a PN, a N1,90, Rente 0,10, não conta, Bradesco 0,0, não conta, Equatorial 0,80, Arezzo 0,30, Banco do Brasil 2, B3 1,10, porque subiu o volume, Eletrobras 1,60. Das três que caíram, foi Vale 0,60, Radiel estão batendo bem, que é 0,90, PRI 1,5, por causa do petróleo, e Tube 0,40, Abel 0,20. Tá? Todos os analistas, gestores, investidores estão com receio do resultado de Bradesco e também de Itaú e Banco do Brasil, mas principalmente Bradesco. Por quê? Porque, que nem eu falei ontem, no terceiro trimestre, o Santander provisionou 6,5 bilhões para o pessoal que não estava pagando eles. Então, eles vão lá, tem mais gente que não está pagando, eles vão lá e provisionam mais. Essas provisões são cumulativas. O Santander provisionou 25 bilhões durante o ano de 2023. Só que desde o terceiro trimestre, que o mercado espera uma melhora paulatina, ou seja, uma queda pequena da provisão para devedores duvidosos ao longo dos trimestres, não só em 23, como em 24. Ninguém espera uma melhora absurda do dia para a noite. Por quê? Porque quem não está pagando, quem está atrasado 15 dias, 30 dias, 60 dias, pode ficar atrasado 90 e vai entrar para necessidade de provisão. Pois bem, 6,5 bilhões o Santander tinha provisionado, todo mundo estava esperando 6 bilhões no quarto tri, para ver 5 bilhões no primeiro. E assim vai até voltar ao normal, que seria lá em torno de 3 bilhões de reais. Pois bem, dos 6,5 bilhões, em vez de cair para 6 bilhões, subiu para 7 bilhões e 600. É essa preocupação, piorou a necessidade, o valor colocado pelo Santander para devedores que não estão pagando. E aí o medo que aconteça, principalmente com o Bradesco, que está com uma qualidade de crédito menor do que o Banco do Brasil e Itaú. Por isso que os investidores estão decepcionados. Pois bem, petróleo caiu 2,20 hoje, de 81,20 para 78,70. Por quê? Porque foi noticiado um potencial cessar-fogo entre o Hamas e Israel. Então, está aí, quando voltar a paz, eu torço que volte a paz ou termine a guerra entre os dois países, a gente vai ver o petróleo certamente abaixo de 75 dólares. O minério de ferro subiu 0,60, de 135,30 para 136,30, dentro da volatilidade diária, de 2 dólares para cima, 2 dólares para baixo. As bolsas americanas tiveram um desempenho muito bom, subiu 1,30 o Nasdaq, que ontem tinha caído 2,20, e subiu 0,97 o Dow Jones, ontem tinha caído 0,80, com justamente os investidores viram a queda de ontem e falaram: eu vou comprar um pouco, chama buy on the dips, ou seja, nas quedas. O dólar aqui recuou 2 centavos, 4,94 para 4,92, dentro da volatilidade, isso não é nada demais. Os investidores estrangeiros, infelizmente, e essa é a minha preocupação, venderam 1,5 bilhão no dia 30 de janeiro, a bolsa caiu 0,86, e o Dash no mês de janeiro já está em quase 7 bilhões, 6,870. O institucional comprou 846 e o individual comprou 374, ou seja, comprou o que o estrangeiro vendeu. Destaques de alta: o Pecar 4,16, 6,30 de alta, CVC 5,30, Carrefour subiu de novo 3,20, BRF caiu 2,80. O Casas Bahia caiu 3,5, eu venho falando para vocês, falei para você, né, Túlio, nosso cliente do Mais 10, falei, Casas Bahia não tem jeito, Migru tem, mas Casas Bahia não tem. 3R caiu 2,60, ela anunciou que ela contratou o Itaú BBA para estudar uma possível fusão com a Petro Recôncavo, o mercado não gostou. Marfrig aqui é 2,5, Alpargatas 2,5, PRI 2,30, seguindo o petróleo. Antes de ter a mensagem especial, isso mesmo, ou melhor, vamos pôr a mensagem especial e depois eu falo, antes de chamar o Felipe Souza, eu preciso falar do balanço de Home e de Blau. Então, meu amigo Danilo e Daniel, vamos colocar a mensagem especial de 2 minutos, eu volto falando e depois eu aviso vocês para chamar o Felipe Souza, ok? Então, combinado, vamos de mensagem especial de 2 minutos, por favor. Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com
operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço.
Vamos voltar agora, antes do Felipe Souza, vamos falar de Blau e de Rome. Blau foi pedido por um ouvinte, por um seguidor. Eu estou abrindo aqui o resultado. O resultado do terceiro trimestre veio negativo. A receita permaneceu estável, uma vez que a aquisição do laboratório Bergamo e aumento nos volumes de especializados não foram capazes de superar diferentes dinâmicas negativas em termos de mix e cenário de mercado. A margem ajustada aqui é o bastante impactada por efeitos não recorrentes, inclusive preço mais baixo e mix e consumo de estoques com custos elevados. Então, foi realmente um resultado abaixo do esperado. Porém, a gente tem que destacar o seguinte: a gente não pode achar que esse resultado do terceiro trimestre é o futuro da Blau. Muito pelo contrário. Vamos lá. Eles investiram a Blau 50 milhões de euros na Protia, Protia, uma das 10 maiores empresas de fracionamento de plasma do mundo. A transação está alinhada com a estratégia de internacionalização do grupo, que busca receitas em moedas fortes, verticalização das linhas de produtos, além de permitir que a Blau utilize a Protia como plataforma de distribuição dos seus produtos na Europa e nos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, consolidação da Bergamo, iniciada no terceiro T de 23, com sinergias esperadas a partir do primeiro T de 24, portanto agora. Parceria com a Similis Bio, dentro do cronograma, com instalação de bioreatores single use de grande capacidade, 3 mil litros neste trimestre, e registro de novos medicamentos na Anvisa. Foram 6 aqui na Anvisa e 7 na América Latina. Com tudo isso, a receita líquida ficou estável, o EBITDA subiu 37%, que é muito bom, só que o EBITDA recorrente teve uma queda. Por quê? Porque teve a compra vantajosa do Bergamo, que deu um ganho extra de 121 milhões. Então, tem essa preocupação, portanto, com o EBITDA recorrente caindo 58% e o lucro líquido caindo de 72%. Então, só que o que que a empresa fala? Isso daí aconteceu uma vez só, vai melhorar no quarto trimestre. Eu gosto da empresa, analisei a empresa no IPO em 21. A empresa faz medicamentos complexos, de valor elevado e margem boa. A margem bruta dela era 49%, no terceiro tri de 22, agora foi 31%. O que eu acho mais prudente fazer? Quem já está comprado, fica na sua e já comprou. Quem está pensando em comprar ou aumentar posicionamento, eu sugiro esperar o resultado do quarto trimestre para entender como é que está, como foi esse trimestre seguido dessa queda de resultado, principalmente do EBITDA e do lucro líquido. Se melhorar, a gente volta para o papel. A empresa é muito boa, está investindo bem, deve voltar ao normal, se não no quarto tri, no primeiro tri de 24. Mantenha, então, os papéis. Saiu o resultado hoje da Home. Tem sempre uma pessoa que me pergunta aqui de Home. Quando eu vi que tinha saído o resultado, eu falei, bom, eu vou falar antes da pessoa me perguntar, eu vou me adiantar. E o resultado não foi grande coisa. Vamos aqui ver o que aconteceu. Release de resultados do quarto trimestre de 2023, conhecido como o último trimestre do ano passado. Está abrindo. Abriu. Muito bonito o relatório. Vamos ver o que aconteceu. Pronto. Vamos lá. Vocês lembram que já tinha tido queda no resultado no terceiro trimestre, e a gente esperar o quarto trimestre. O quarto trimestre melhorou em relação ao terceiro, porque é sazonal, só que caiu em relação ao ano atrás a receita 28%, o lucro operacional caiu 51%, o EBITDA caiu 46% e o resultado líquido caiu 52%, de 74 milhões para 35 milhões. Então, não foi definitivamente um ano bom para a Home. A questão é o quanto disso já está precificado nas ações. Isso é uma coisa importante para a gente dar uma olhada. Eu vou olhar agora para vocês. O que eles argumentam, a Home? 2023 apresentou desafios devido à redução da demanda por peças dos segmentos eólico, ventos e agrícola. Ao longo do ano, ajustamos a estrutura a um novo volume de produção, revisando o processo, qualidade de estoques e tal. Iniciamos 2024 mais estruturado em enxutos, pronto para recuperar rentabilidade. Só que não dá para comprar antecipadamente, acreditando que eles vão realmente recuperar a rentabilidade. As ações caíram hoje 1%, no último mês ficou 0 a 0, nos últimos 6 meses caiu 8%, no último ano caiu 21%. Então, Home caiu bem, ela chegou a bater 18,54 dia 12 de junho, agora está 13, perdeu R$ 5,00, perdeu bastante, mais de 25%. Eu sugiro cautela. Para mim, eu não sou um grande fã de Home, eu sei que tem gente que adora, principalmente o pessoal de small caps, mas eu não vejo ainda a hora de entrar. Vamos chamar aqui o nosso amigo Tavinda, o grande analista. Aqui o Eliseu Ferreira está me perguntando, pode falar sobre Banco do Brasil, desdobramento? Sim, vai acontecer, não tem data ainda. Pode falar sobre BB Seguridade, o diretor saiu, será que vão ter uma canetada nas elétricas ou talvez amanhã? Promete, sexta-feira. É verdade, eu não entendi a canetada nas elétricas e o diretor faz parte. O governo o poder seria via para despare fundo de pensão? Não, é prever mesmo o poder. O André de São José dos Pinhais me pergunta de BIF, tem bons fundamentos? A empresa tem, mas tem aquela situação que eu sempre falo aqui, que ela comprou as unidades. Grande, meu amigo e colega de trabalho, o grande Felipe Souza vai falar hoje sobre fundos imobiliários. Antes disso, ele vai contar como é que foi o Investor Day, que ele foi na Alus de Shopping Centers, que também está na nossa carteira de Small Caps.
Bom, falar um pouco aí sobre o que mais me chamou a atenção, tá? Lembrando que eu sou analista de fundos imobiliários, então fui com essa ótica DFIS. Nosso analista aqui também, que olha muito para o setor, que é analista oficial do setor da cadeira de shoppings e varejo, é a Carol Sanches. E aí a gente acabou indo lá e participamos, né? E o que me chamou muita atenção? Projeto de crescimento e expansão da Alus, tá? Eles têm 7,2 milhões de metros quadrados para fazer. Eles esperam iniciar todos os lançamentos até 2028, com as entregas até 2033. Então, vai ter projetos de médio, de curto e médio prazo. De curto prazo, ele já tem aí algumas operações em andamento, alguns investimentos, como Parque Dom Pedro, vai ter também agora o Shopping Taboão da Serra, tem também Shopping da Bahia. São alguns empreendimentos que já estão mexendo e preparando para entregar em breve. Eles devem subir 43 torres entre corporativas, comerciais e multiuso até 28, o início do projeto, entrega 33. Eu achei muito curioso, eles falam que essas torres elas vêm muito em permuta financeira, ou seja, a Alus não vai correr o risco de incorporação. Então, ele entra como permuta financeira. Em sequência, tá? Ele acaba tendo ali alguns kickers por boas performances de vendas que ele pode surfar, e o risco de incorporação é todo para quem está ali tocando a obra, que é o parceiro deles. Tá? Um outro ponto interessante, capacidade de reduzir a alavancagem. A companhia tinha 4 vezes a alavancagem de dívida líquida EBITDA e ele conseguiu reduzir para 0,6. Hoje está um pouco acima de 2. Tá? Vendeu 1,8 bi em shoppings, tá? Fez essa venda de 1,8 bi para fundos imobiliários e recomprou 500 milhões em ações, sendo num cap médio de 12. Então, ou seja, ele vende cap de 8, compra cap de 12. A gente já comentou disso num outro programa que estava com o Flávio, inclusive, a gente explicou isso. Cap rate, a gente pode entender que é o quê? A receita anualizada que aquele ativo gera sobre o valor do ativo em si, tá? No caso, quando a gente pensa, né, no cap da Alus, é ali o valor de firma deles, e para shopping eles usam uma métrica chamada cap rate NOI, que seria o cap rate, e o NOI é o lucro líquido operacional da atividade imobiliária. Então, essa é a métrica, né? Então, é o lucro líquido dessa atividade imobiliária sobre o valor do ativo. Então, ele vendeu cap de 8. Então, ou seja, quanto mais baixo o cap, melhor é para o vendedor. Quanto mais alto, melhor para o comprador. Então, ele vendeu cap de 8 e recomprou as ações no mercado secundário, tá? A cap de 12. Ou seja, mais de 400 ali, entre 350 a 400 BPS de spread, vai gerar um fluxo de caixa muito forte para o acionista ao longo do tempo, porque depois ele vai vender aí essas ações no mercado secundário, de modo que ele materialize esse lucro quando ele entender que as ações dele tradam num cap de 8, tá? Então, é isso. Um outro ponto também interessante, nesse momento é mais brownfield, ou seja, uma continuidade, tá, nas expansões, e menos greenfield. Mas, naturalmente, eles também estão atentos a isso. E mostrou também força de mudança de mix, capacidade de melhorar o negócio. Eles citam ali alguns empreendimentos que fizeram um turnaround. Quando teve o plano das Americanas, fácil substituição, satelitização das lojas, que eram áreas grandes. Então, assim, mostrou uma capacidade de gestão e gerenciamento muito grande. Tá? Foi um evento legal e muito interessante para mim, que estou tão acostumado com o ambiente de fundos imobiliários, às vezes estar imerso num ambiente de SA, trazendo uma outra visão, é muito relevante. Tive o prazer de encontrar alguns colegas, analistas do sell side de ações, e também alguns gestores que eu acompanho o trabalho e tanto admiro. A gente teve ali uma conversa muito agradável. Não deu para ficar até o fim, porque o evento começou a esticar um pouco ali do prazo, a gente tinha que entregar as carteiras aqui da Levante, mas ficamos ali um bom tempo, fui embora depois do meio-dia, deu para pegar quase tudo, e sem dúvida nenhuma foi de muito aprendizado para todo mundo que estava lá. Parabéns aí para a Alus pela iniciativa de fazer um Investor Day com tanta qualidade de informação quanto foi ontem.
Ótimo, muito obrigado. O Eduardo Colodetti, RBRX11.
Flavio, antes de entrar nesse ponto, eu queria fazer um comentário legal. Saiu hoje o retorno da nossa carteira aqui do Levante. Bom. A gente conseguiu gerar um alfa sobre o IFIX esse mês de 0,94, tendo mais papel na carteira do que é em relação ao próprio índice. Tá? Então, ou seja, a gente tem mais fundos de recebíveis, o que em tese deveria reduzir nossa capacidade de retorno, tá? E aumentar o nosso dividendo. Mas não, mesmo com mais fundos de papel, a gente conseguiu superar o índice com um alfa muito expressivo. O IFIX fechou ali em 0,67 no mês de janeiro, um fechamento positivo, e a gente conseguiu entregar ali mais de 1,60.
Parabéns, de muito retorno, bom.
Tá? Então, a gente conseguiu gerar ali um resultado bem expressivo. O relatório está saindo hoje, já vai ser distribuído para a nossa base. Então, vocês aí leiam, recebam. Eu já comentei um pouco no Telegram sobre o estado da carteira. Não tivemos mudanças esse mês. É o terceiro mês sem mudanças na carteira. E em breve a gente vai dar ali uma alterada para tentar deixar ela mais... Não mais clean, a carteira está excelente. Se o mercado fechasse por 10 anos e reabrisse, ninguém ia ter nenhum dor de cabeça.
Muito bom.
Ninguém ia ter dor de cabeça. Mas a gente vai tentar sempre otimizar o portfólio. O pessoal reclama um pouco que gira muito, gira pouco. Então, eu já estou 3 meses seguidos sem mudar um único nome na carteira, mas daqui a pouco vai chegar a hora. A gente vai pinçar aí 3 ou 4 nomes e eu quero trazer atenção para você olhar o retorno de alguns fundos específicos que nós colocamos na carteira. Todo mundo fala que é muito difícil ganhar um dinheiro expressivo com ativos de crédito, né? E a gente conseguiu comprar fundos de crédito muito descontados, com boas carteiras de crédito, que tinha ali um pênalti de liquidez. Mas o mercado ficando mais líquido, com esse aumento de emissão e novos investidores chegando, novo dinheiro chegando, a gente viu que efetivamente esses ativos que eram menos líquidos ganharam mais liquidez e fecharam esse diferencial que tinha da cota do mercado secundário para a cota patrimonial. Então, a gente fez recomendações há 4 meses em fundos de papel que já deram mais de 6% de retorno, tá? Então, mais de 1% ao mês com renda fixa, né? No final do desconto ali, sim, a carteira dos fundos de papel são ativos de renda fixa, envelopados num instrumento de renda variável que permitiu que a gente pegasse esse ganho adicional. Então, em 4 meses, mais de 6% aí de retorno em alguns nomes, tá? Acompanhem nosso relatório e se informem sobre. Sobre a dúvida do colega...
Parabéns, hein?
A gente tenta entregar o melhor aqui para o pessoal sempre. Não só eu, mas como você também, que é um grande exemplo aqui, que entrega muito para os assinantes, sem sombra de dúvidas. RBRX, tá? A gente gosta do fundo. Tem que entender que ele tem uma carteira muito voltada para o crédito. A gente estava no webinar da RBR. A gente viu quando o Bruno Nardo comentou um pouco sobre ele. Ele tem uma composição ali de 70% de crédito, um pouco mais, talvez. E o resto ali, ele se expõe a cotas de fundos imobiliários e algumas ações. Inclusive as ações de shopping, tá? A RBR sempre foi uma grande defensora na alocação das ações de shopping e fez bons movimentos e ganhou ali um recurso expressivo com esse fundo, né, pagando um dividendo elevado ao longo do tempo. A gente gosta, a gente está esperando melhorar ainda um pouquinho mais a liquidez e o fundo emitir e crescer. Eu acredito muito que na segunda emissão dele, ele vai ficar ali bem mais atrativo para o investimento, porque ele vai estar maior e mais líquido, tá? Se você vai pensar num nome menos líquido hoje, não seria ele. Embora ele tenha entrado no IFIX, seja ali uma carteira, sem sombra de dúvidas, muito interessante.
Ótimo. O Odaci pergunta de Vish.
Esse a gente não cobre, tá? O VSLH11 é daquelas gestoras que tiveram um problema com alguns CRIs de Gramado, tá? Então, assim, a gente não acompanha. Eu não vou dar uma opinião vazia para você, porque eu não sei sobre esse fundo. A gente excluiu da nossa lista de coberturas por risco de governança. Não sei sobre esse ativo.
Ótimo. Agora o Rômulo.
RBRR TEP, tá? Olha, são dois bons fundos para carrego. Se você tiver eles na sua carteira e quiser levar para longo prazo, você não vai ter nenhuma dor de cabeça. Nosso ponto é que nesse momento de mercado, a gente tem oportunidades mais interessantes. A gente sempre tem que pensar o quê? No valuation relativo. Ah, esse fundo ele é bom, ele entrega? Ele entrega. Só que, eventualmente, ele pode estar caro, ele pode estar mal precificado, ele pode não ter mais alavancas de destrava de valor. Um exemplo é o TEP. O TEP, ele tinha 5 ativos na carteira. Vendeu um, que era o Timbaúba, na Paulista, ali no entorno da Paulista, na Itupeva, de frente quase ali para o Cidade de Matarazzo e do lado da GV. Então, ele fez a venda do Timbaúba. Agora fez a venda do São Luís. É um fundo que ficou com 3 imóveis na carteira. Então, ele era um fundo que tinha 5 ativos, caiu para 3. Como que ele vai reinvestir o principal? Ele vai ter que captar, recursos e fazer novas aquisições.
Mas não estava o risco? Dinheiro no caixa do que ele vendeu?
Volta para o caixa, só que ele tem que distribuir o lucro e o IPCA do período é considerado lucro. Então, assim, é como se ele pegasse o dinheiro, o principal...
Ele distribuiu muito, então.
É exatamente isso, porque ele comprou os ativos. Aí você teve o IPCA do período e aí o valor que ele vendeu. E eu acredito que deveria ser o correto você pegar esse IPCA
tirar
e corrigir o nominal.
Sim, também, né? Acho.
Para que o lucro distribuído fosse, não fosse corroído ou corrosivo aí do principal da inflação.
Sim,
né?
Sem dúvida.
Só que para fundo imobiliário não funciona assim a regra de distribuição. Então ele, é o nominal contra nominal que ele distribui. Então hoje, com o que ele volta de principal, eu não vejo ali uma grande atratividade para comprar ativos, né? Porque o mercado passou, os preços subiram muito, enfim. Então, eu acho que TEP tem um risco de execução que eu acho que a gestão vai conseguir fazer. Só que você tem que entender o momento, tá? Você está num fundo que tem 3 ativos. Tinha 5, agora tem 3. Principal voltou. Com o principal voltando, dificilmente ele vai conseguir comprar um ativo tão bom quanto ele tinha antes ou fazer o game dele de comprar um ativo médio, retrofitar, melhorar, achar então de gestão e vender.
Ele vai ter que emitir.
Ele não vai conseguir emitir agora, ele está um pouco descontado, a janela não está tão favorável assim. Então, lá ele vai distribuindo o lucro das vendas. O meu ponto aqui, que eu quero trazer os alertas, é se prepare, você vai ter que... Ele vai emitir, você deve ter que participar, tá? Aí ele vai ter que comprar novos ativos. Você não sabe o que ele vai comprar, a que preço, nem que resultado vai gerar. Então, assim, você tem algumas incertezas que outros fundos de laje não têm nesse momento. Então, de novo, quando a gente faz o valuation relativo, eu acho que tem algumas oportunidades melhores nesse momento que não ele, embora seja um bom fundo e com uma excelente gestão. Eu acho que o Daniel, o JP, a Bia, todo o pessoal ali da Tesla, o André, são todos muito competentes, tá? São pessoas que realmente merecem a nossa confiança, trabalham super bem. Eu recomendei TEP várias e várias vezes, ter nossa carteira recomendada, ganhamos um bom dinheiro, mas portfólio não tem apego, tem preço. Quando bateu nosso preço, vendemos e fomos para a próxima, tá? RBRR é um fundo com uma boa carteira de crédito, muito high grade, tá? Só que ele é tão high grade que o mercado sempre deixa ele amassado, penalizado. Ele fez um... Por quê? Eu acho que o mercado deveria fazer o seguinte, na minha humilde opinião. Eu tenho um fundo high grade, eu tenho um fundo middle risk, eu tenho um fundo high yield. Cada um tem a sua percepção de risco e o seu retorno. E o mercado deveria arbitrar risco e retorno, risco e rendimento que é distribuído. Mas o mercado não faz isso. Ele quer que todo mundo pague 1% ao mês, por exemplo. E aí o que ele faz? Ele vai começar a socar o high grade de modo que o high grade tenha que pagar 1%, sendo que ele não foi feito para isso. Então é um ativo que fica descontado e está sempre descontado. Há quantos e quantos meses o RBRR não está abaixo do VP? E não volta para o VP. Então você está comprando um ativo que o mercado não aceita pagar o prêmio pela qualidade do portfólio. Ninguém chegou e falou, olha, a sua carteira tem tanta qualidade que eu vou pagar todo o prêmio que ela tem e eu não ligo de receber 6% ao ano com ela porque é uma carteira muito segura. Ninguém fez isso. Então, ele sempre roda com um pênalti em relação a outros fundos de modo que você tem um dividendo muito parecido. Então, é um high grade que está pagando aí IPCA mais 8, 8 alguma coisa, quando originalmente, quando ele foi constituído, era um IPCA mais 6, 6,5. Então, acho que esse é um problema. Quando eu cheguei na carteira da Levante, ele estava na carteira da Levante, aqui do Ideias, e eu tirei, porque eu percebia que o mercado não pagava o prêmio por ele. Inclusive, eu coloco no nosso relatório, nossa carteira recomendada, que eu fiz da venda de RBRR para comprar BTCI. E numa janela de 5 meses, BTCI entregou 12 de retorno, enquanto o RBRR entregou 3. É isso que eu falo. Ganhamos um dinheiro muito expressivo com um fundo de crédito, arbitrando uma carteira pela outra. E a carteira do BTCI é uma carteira de middle risk. Então eu vendi um high grade, comprei um middle risk que pagava mais e que convergiu a cota do preço de mercado para a patrimonial. E o BTCI muito em breve deve emitir. A gente já vendeu o BTCI da carteira também, colocamos outro fundo de crédito no lugar. E assim a gente vai fazendo, tá? Fundos de crédito tem muito dinheiro para a gente ganhar. Eu acho que você fica tranquilo com os dois, mas tem coisa melhor para fazer. Minha opinião é essa.
Excelente. Que show de explicação, hein, pessoal? Escrevam aí nos comentários. Show de explicação do nosso amigo de RBRR11. Agora o Monael, que sempre pergunta, gosta bastante do Felipe, sobre MAL11.
Olha, para mim é a quinta força dos fundos de shopping. Eu olhei o último relatório gerencial dele. Ele aumentou as vendas totais por metro quadrado, mas reduziu o NOI por metro quadrado no acumulado de 12 meses. Ou seja, é um portfólio que não está conseguindo mais crescer. Aí ele fez uma aquisição agora, que é o Shopping Bauru. Bem, não acreditamos que o Shopping Bauru tenha a força necessária para fazer o fundo deslanchar. Aí o que ele fez? Vendeu 20% do Shopping Madureira, com um belíssimo ganho de capital. Então, deve pagar ali um não recorrente. Mas o meu ponto, que eu quero sempre discutir e trazer para vocês, é: vale comprar um fundo que você não acha tão bom, que você acha que o resultado recorrente dele, ou seja, a geração de fluxo de caixa operacional, que é a atividade fim dele, vá continuar crescendo. Então, ou seja, você achou que esse fluxo de caixa estagnou, mas aí ele vende alguma coisa com lucro e começa a distribuir mais. Você acha que essa conta faz sentido? Eu não prefiro. Eu prefiro comprar, por exemplo, um XP Malls ou um HGBS, que estão crescendo o fluxo de caixa operacional e distribuindo lucro não recorrente, entende? Então, eu prefiro mais observar, lógica natural, olhar o resultado não recorrente que vai vir, ele é muito importante, porque é dinheiro voltando para o seu bolso, e também é uma métrica válida como uma forma de destravar valor para o investidor. Porém, você tem que olhar também o crescimento do fluxo de caixa operacional. Eu sei que isso é difícil para caramba para você do outro lado da tela. Por isso que você me paga R$ 49,90 por mês para assinar fundos imobiliários da Levante, porque eu olho isso para você. Então, hoje, olhando os 5 fundos de shopping, tá? Eu estou muito atento ao HSML. Se a HSML Capital que quer... Eu acho que ele vai ser o fundo de shopping mais promissor de 2024, tá? Tem que ver a captação dele e a alocação de recursos. Então, eu acho que HSML vai ser um nome muito relevante. Um outro nome que eu estou de olho é o CPSH, o fundo de shoppings da Capitânia. Estou vendo que ele ganhou um pouquinho mais de janela aí, tá? Mas estou achando ele bem interessante também. Então, são alguns shoppings que a gente está de olho, tá? Fundos de shopping. XP Malls é bom, vai bem. Acho que Vice também deve ir bem. HGBS também deve ir bem. Mall 11 eu sou mais cético, tá? Depois de acabar o lucro da venda do Madureira, o que vai ser desse fundo? Em termos assim, de crescimento de receita? Lógico, vai continuar rodando, vai colocar dividendo no seu bolso. Ele vai ter a dinâmica própria dele, que eu não acho que vai ser ruim. Só não acho que vai crescer. Eu quero comprar aquilo que mais deve crescer. Agora, lógico, se ele cair 15% e o resto ficar reto, no valuation relativo que eu falei na explicação anterior, ele vai poder fazer sentido. Mas nesse momento não é um nome que me agrada.
Excelente resposta. E o Monael é bom de conta, hein?
Ele é.
Ele é, porque ele é Itaime.
Oh, caraca! É verdade. Zerou o game.
Zerou o game. Pode falar da conta que você quiser.
Oh. Olha, emissão do PVBI. Ainda nem saiu o material publicitário, a gente vai ter ali uma conversa com a gestão, a gente vai querer entender melhor isso daí, tá? Eu acho que é... Olha, eu acho que tem que aguardar, tá? Eu acho que você realmente tem que aguardar. E E eu não vou nem dizer antes da renovação com a Prevent Senior, tá? De novo, falei novamente com a Natália, lá que é quem toca o dia a dia do fundo de properties, né? Ela falou que eles estão otimistas sim com a Prevent Senior, comentou que não espera ali nenhum pênalti significativo neles, tá? Deve ser o aluguel, deve se manter em linha. Mas o que a gente observa da região, a gente tem uma postura um pouco mais cautelosa, tá? É isso. Eles estão comprando o FLFL 4440, que era deles, eles tinham um direito de venda. Ó, só para vocês entenderem, tá? Esse imóvel é do antigo FVBI 11, tá? Era um mono ativo, um fundo mono, tá? Os monos estão morrendo, ficando pelo meio do caminho. Aí o PVBI comprou o ativo. Aí ele comprou lá 51%, se não me engano, do prédio. É o Faria Lima 4.440, fica do lado da House, quase chegando na Hélio Pellegrino. E aí ele tinha ali o direito de uma opção de comprar o restante do prédio. Aí ele não tinha caixa. Aí ele vendeu esse direito, aliás, ele cedeu gratuitamente essa opção. Outros players exerceram através de um fundo que foi criado, compraram aí o ativo e agora vão vender para ele. Ou seja, ele ficou esquentando ali dentro de um outro fundo por menos de um ano e agora vai vender para ele também. E assim, o preço vai estar perto dos R$40 mil o metro quadrado, tá? E quem é um grande detentor desse ativo é a RBR. E a RBR já falou que é uma TIR de 25. Inclusive, a RBR falou no webinar, no trimestral deles agora, tá no YouTube, isso é uns dois dias atrás. Eles falaram, a gente não entrega por menos de TIR de 25%. Ou seja, em menos de um ano, eles vão sair com uma TIR porrada ali, tá? E a VBI vai pagar ali perto de uns R$40 mil o metro quadrado, na nossa opinião. Me parece um preço bem esticado. Porém,
para a região, né?
Me parece 40 mil, me parece esticado. Porém, só que estão subindo bem o preço de locação ali. Está tendo renovações ali já na faixa de uns R$240, R$230. Tá? Então, o preço ali está subindo. Então, vamos ficar de olho aí no que acontece, tá? Vamos ficar de olho. Eu aguardaria, pelo menos, o relatório de emissão que eu vou fazer. Vou soltar um relatório de emissão, vou entregar para vocês. Eu aguardaria aí ele, tá?
Ótimo, muito bom.
Deixa eu ter uma opinião mais concreta aí desse case.
Vamos ver qual mais. Não é esse.
Não.
Fundo de infra?
Ah, os fundos de infra negociados em bolsa seriam semelhantes aos fundos de papel com emissão total de R? Sim. A gente vai entregar até o dia 10, vai sair o primeiro relatório de fundos de infra da Levante. Até o dia 10 saiu o primeiro relatório de fundos de infra. Subimos o preço, entregamos um adicional a mais para vocês, tá? Então, fundo de infra, fundo de agro, fundo imobiliário, tudo junto por R$49,90 mês. Barato demais.
Você, Francisco Mendonça, e todos que participam, as 12 mil pessoas que seguem a gente todo dia no fechamento, vocês têm que assinar o relatório de fundos que cresceu, tem Fiagro, tem FIINFRA, merece realmente, está de graça e você vai ganhar muito dinheiro com isso. O Felipe C, da Odorico Trust.
Tá.
Deve ser brincadeira, né?
Só respondendo ali a última, não precisa nem voltar, Flavio, deixa nessa daí. Sim. Mesmo. Sim, os fundos de infra são parecidos com os fundos de papel, você não paga imposto de renda no ganho de capital, só que ele investe em debêntures e não em CRIs. Diferença mais ou menos é essa. Sobre a pergunta do Felipe, deu rateio na reserva de profissional do XP Malls. Vem outra emissão por aí? Acredito que sim. Acredito que sim. Encerrou ontem a emissão do XP Malls. E eu acredito que vem rateio sim, tá? Eu realmente acredito que vem rateio. Tá? Aliás, deu rateio, acredito que vem outra emissão. Eu acho que vem sim outra emissão. Bom, meu palpite aqui entra.
Vamos aproveitar, né? HTMX 11. Esse aqui tá ali, não?
Não, não. É o Hotel Max Invest, de hotel. Olha, HTMX, uma montanha russa, né? Ele é pequeno, pouco líquido e o pessoal é muito reativo à renda, tá? gente teve alguns calls com a gestão no final de ano passado, em dezembro, tá? Vamos lá. Ele, de novo, ele tem dois fluxos de caixa muito relevantes, o operacional e o de investimentos. De investimentos é onde transita por ele a venda das unidades, tá? Você olha o rendimento no todo ali, o cheio, você não olha fluxo de caixa, então você não entende bem essa dinâmica. Tudo bem, eu estou aqui para isso, eu faço esse trabalho para você, você me paga para isso. E qual que é o nosso ponto aqui? O resultado recorrente do fundo gira ali perto de 0,85 centavos, tá? Resultado, ou seja, a última linha ali da DRE. A gente acredita que ao longo deste ano ele possa chegar perto de R$1,00, porque ele vai fazer CAPEX em algumas unidades, ele vai investir dinheiro, ele vai revitalizar, só que ele vai continuar vendendo unidades. E tem um detalhe, ele vai, né, nessa distribuição dele aí ao longo do tempo, ele vai acabar vendendo unidades em alguns momentos mais, outros momentos menos, e a verdade é que ele falou no relatório gerencial, as vendas de final de ano diminuem significativamente. Então, dezembro e janeiro, ele vende pouca unidade hoteleira, pouquíssima unidade hoteleira, pouquíssima unidade hoteleira que ele vende. E daqui a pouco, tá? Daqui a pouco, ele volta a vender mais um pouco, tá? Então, ele está vendendo algumas unidades, deve continuar vendendo ao longo do tempo, ele só precisa de um momento um pouco melhor para vender. Fevereiro ele deve voltar a vender, março ele deve voltar a vender, então ele deve voltar a vender ao longo do tempo, tá? Então, é esse o nosso ponto. A grande dúvida aqui dessa conversa é, hoje, a R$ 158,00 que ele está, R$ 150,00 que ele fechou, você acha que 85 centavos por cota justifica pagar R$ 158,00, R$ 160,00? Sim ou não? Se eu estiver certo e ele conseguir distribuir perto de 95 centavos a R$ 1,00, vai justificar em dezembro? Vai justificar pagar isso? E se ele continuar vendendo as unidades dele aí ao longo do ano, que ele deve continuar vendendo? Não vai ser igual foi ano passado, mas ele ainda tem unidades para vender. E se não reconhecer que ele vai pagar no meio do caminho, será que justifica comprar agora no preço de hoje? Eu vou mandar um áudio para os assinantes do Levante Ideias no canal do Telegram, discorrendo sobre isso, e lá eu vou dar o meu call.
Assine. O Odorico Trust pergunta, o FATN superiores ao TEP?
Olha, o FATN a gente conversa pouco com essa gestão, tentamos acessá-la algumas vezes, é uma gestão difícil de tentar se comunicar com ela, tá? A gente tem um assessor que é muito próximo da gente, um escritório de investimentos, tá? Cliente da Levante, que fez a ponte ali, gosta muito e tem ali comprado em algumas vezes, tá? Tem um colega analista também que recomendou esse fundo, gosta bastante, mas eu vejo ali alguns problemas, tá? Eu tenho ali alguns pontos de atenção que eu coloco como uma ressalva. Eu acho que ele vai se apreciar? Vai se apreciar. Ele vai se valorizar. Agora, eu não acho que seja a melhor opção do momento, tá? Quais são os meus pontos de ressalva que eu tenho com ele? Primeiro, ele acaba tendo um conflito significativo, tá? Que um dos prestadores de serviço do Fitout acaba sendo ali um dos cotistas também, eu tenho uma relação ali com o time de gestão, então, naturalmente, ele acaba ali fazendo, né, participa dessas obras de fit-out, dos escritórios que tem, a gente não sabe o breakdown desses preços, a gente não consegue compreender muito bem essa dinâmica de preços que são os custos desse CAPEX todo. Os escritórios também são pequenos e muito específicos, ali muito, muito pontuais para um público, e as multas são curtas em atipicidade, né? São multas com menos de um ano, ou seja, ele vai fazer o CAPEX ali. Pensa só, é um escritório de publicidade. Ele fez o investimento no CAPEX, deixou ali bonito para uma agência de publicidade. Passou 6 meses, ele resolve cancelar. A multa de pagamento ali é menos de um ano, alguma, se não me engano, posso estar errado aqui, mas se não me engano, são próximos a 6 meses, tá? Você vai ter uma vacância. Dá para colocar um escritório de advocacia num local que foi desenhado para ser uma agência de publicidade? a gente acha que não dá, talvez tem que fazer ali algumas mudanças e adaptações. Aí vai ter mais CAPEX, isso me chama a atenção. Um outro ponto, esse fit-out, ele tem uma vida útil, normalmente, ali perto de 5 anos, tá? E como ele tem alguns graus de especificidade, né, não é um fit-out neutro, tá? Em alguns casos, como é onde aqui a gente fica na Levante, eles, até pelas fotos que a gente vê, são questões assim, bem mais específicas, e a vida útil de um imóvel ali vai de 20 anos aproximadamente, você tem que fazer um novo ciclo de investimento retrofit e o fit-out dura 5. A gente observa aqui no laudo, tá? Esse fit-out ele é incorporado ao valor do ativo. A gente já viu algumas críticas a esse tipo de metodologia. Naturalmente, tá? O gestor desse fundo, ele sabe muito, é uma das maiores autoridades do país nessa questão aí de precificação de ativos imobiliários. Então, assim, é uma pessoa muito respeitada no mercado, muito gabaritada, tá? Mas eu acho que é normal esse tipo de dúvida e esse contraponto. Igual eu também já vi outros gestores fazendo. Eu falo assim, olha, não me parece tão adequado você pegar o custo de um fit-out tão específico, que tem uma vida útil de duração tão curta, e incorporar o valor do ativo nesse momento, tá? A gente já ouviu algumas críticas nesse sentido. Você vê que tem pouco FOF comprando, poucos fundos compram. Mas o grande ponto dele é, se ele vender ativo, naturalmente ele vai ter um lucro para distribuir, porque esse fundo, ele carrega imóveis há muito tempo. E como a gente explicou agora há pouco, né, você vai distribuir basicamente o que é nominal contra nominal. Então eu acho que ele tem alavancas de destrava de valor, tá? Eu acho que ele efetivamente tem ali alguns pontos de destrava de valor. Eu acho que ele tem uma relação societária ali que eu não consigo compreender muito bem. Tentei conversar com a gestão para entender isso melhor e não consegui acessá-los. Então, eu prefiro ficar um pouco off por conta disso, tá? Hoje a gente está olhando para outros fundos de laje corporativa que não FATN.
O Edson, que está sempre com a gente. Obrigado, Edson. PORD11.
Cara, eu gosto bastante. Mudou o gestor de crédito lá tem mais ou menos um ano e meio, tá? Agora é a Juliana que está lá à frente do fundo. Ela tem uma questão de exposição aí de EPM na carteira, que a gente vê valor, a EPM começa a voltar, dá sinais positivos, então a gente gosta desse pezinho em EPM. A gente acha que o relatório poderia ser um pouco mais claro em algumas questões, mas é um bom relatório, acho que é um bom fundo, um fundo arroz com feijão. Você compra ali meio que o desconto, esperando que convirja para preço em algum momento, tá? Para VP. Assim, acho que é um fundo legal, mas não está ali na minha primeira prateleira dos fundos de crédito, tá?
A próxima, BTLG11. O pessoal sempre pergunta.
Né? A gente vai cobrir a emissão dele, tá? É uma emissão que está no pipeline para a gente acompanhar e cobrir. A gente está de olho. Vamos ver aí, tá? O que ele vai comprar. A gente vai também bater um papo com o gestor. Acho que o grande desafio do fundo era Ford e ele vendeu. Então, golaço, resolveu um problema significativo. Agora a gente aguardar e ver aí qual vai ser a destinação futura do fundo em outros momentos, tá? Mas acho que é um fundo super interessante, tá? E o único calcanhar de Aquiles que ele tinha, ele resolveu de vez e endereçou muito bem essa dinâmica.
Ótimo. Vamos ver o que tem mais aqui. Bom, BRCO.
É um fundo aí de... É o fundo logístico aí da Bresco, tá? Eu estou aguardando eles emitirem. E até lá eu não me movimento nesse fundo, tá? Eles devem comprar ativos dele mesmo. Então, é um fundo deles vendendo para outro. É o fundo de desenvolvimento que vende para o fundo listado, tá? Então, é um fundo privado vendendo para o fundo público ali. É relação de conflito de interesse, me deixa de orelha em pé. Tem que ver os preços transacionados ali,
ótimo, tá?
E depois você tem que olhar também o que ele vai comprar, onde vai ser, quais serão os valores, o resultado, enfim. Tem uma série de questões ali que eu aguardo de fora até que ele emita. Acho que o Bresco vai ser... A gente vai ter mais clareza sobre ele depois que ele emitir. Até lá, eu não me posiciono nele.
O Bruno Belém sobre o desdobramento do RBRF.
Olha, eu acho que é legal, tá? Eu acho que melhora a liquidez, eu acho que melhora o número de negócios, eu acho que isso é positivo, sim, para a indústria, tá?
Também acho. A Patrícia sobre o Vitra e o Iridium?
Olha, Iridium está voltando para o nosso radar, a gente está ficando num preço interessante, Verita a gente não gosta.
Ótimo. Betal 11.
Betal 11, muito contaminado aí pelo irmão, Betra, tá? A gente acha que não tem tanto risco nele, embora também tenha seus desafios, tá? Ele tem sim seus desafios, mas Betra tem muito mais, tá até amortizando e devolvendo capital. A gente tem aí um ponto de atenção, tá? Com os fundos de agro do BTG. Eu preciso me atualizar um pouco mais dessa tese, tá? Não tem uma tão na ponta da língua assim. Tenho que olhar como está a dinâmica ali do CRI, que estava dando um probleminha, que fez com que o rendimento secasse, tá? Acho que esse é o grande desafio do fundo.
O Ronaldo Dantas pergunta, indicação semanal para aporte, favor, incluir um fundo de tijolo e um de papel?
Uma alocação tática, tá? Uma alocação tática, que tem risco, tá? Mas acho que é um risco que está bem endereçado.
Mas ele está pedindo para indicação... Para indicação, acho que no teu relatório.
Ah,
não precisa
tá.
ser agora ao vivo.
Entendi.
Acho que é isso, né?
Tá bom. Eu vou colocar lá. É um bom ponto.
Se eu tiver.
Não, acho que deve ser isso, mas é um bom ponto, Ronaldo. Um bom ponto.
Assim
vamos
dá
fazer
tempo
assim.
De pensar. Tá? O engenheiro e professor meu, Monael, dá os parabéns para você pelos resultados, capacidade, conhecimento, blá.
Valeu, Monael.
Kizu 11, parece até a regíria. Kizu 11.
É o fundo da Quilima, tá? Fundo da Quilima. A gente acha que é interessante, mas consegue desvirtuar um pouco ali. O gestor está com bastante liberdade para alocar fora do índice teórico que ele tem que seguir. E acho que essas alocações apresentam ali algum grau de conflito de interesse. Por exemplo, alocou num fundo de properties da Devan, se não me engano, que na minha visão não fez o menor sentido. E alocou ainda em emissão primária. Ruim, delicado, virou um prejuízo que ele vai ter que compensar em algum momento.
A Vanessa pergunta de LVBI ou Bital?
Grande Vanessa, quero mandar um beijo para ela, respeitosamente, sempre claro. Mandou um vinho para mim aqui na Levante, muito
Opa,
obrigado, agradeço
parabéns.
Pela sua atenção.
Muito gentil, Vanessa.
É assinante do Flávio Conde, ainda não me assina, assina o Flávio Conde. Vamos ver se um dia ela me assina também. Vanessa, obrigado pelo vinho, pela atenção de sempre. Respondendo a sua pergunta, tá? LVBI ou Betal? LVBI sem pestanejar.
Ótimo. O Flávio Nascimento pergunta de Vilg11.
Vilg11, vindo umas notícias um pouco ruins para o fundo, pode ser que o rendimento caiu um pouco mais, ele reduziu o guidance para a banda inferior a 0,55. Eu acho que pode materializar essa distribuição, sim, de 0,55. E a gente segue atento aí, tá? Não é aí um super nome que eu observaria. Não nesse momento. Daqui a pouco ele vai ser super interessante, mas hoje não é.
O José Benício dá os parabéns para você pelas explicações.
Valeu, José.
O César Maia, que não é o ex-prefeito, pergunta sobre Galg11.
Olha, a gente acha legal, tá? Acho que o fundo deu uma melhorada aí depois dessa última emissão que foi polêmica, que nós fizemos as nossas críticas pelas polêmicas que a emissão teve, mas, no geral, vai dar mais retorno para o investidor, para o cotista, tá? Na conta fria da TIR, foi positiva a emissão. Então, a gente acha que faz sentido, sim. A gente gosta e está de olho.
Ótimo. Mafal 11.
Mafal 11... Não acompanho, tá? Um fundo muito pequeno e tem ali algumas questões de conflito para endereçar melhor.
Esse RBRF11 já foi hoje?
Já foi, já falamos.
O TRXF11.
Gosto, tá na carteira recomendada.
Essa é para mim. Tupi or not Tupi? Adorei o trocadilho. Eu acho que é not Tupi até sair o resultado e a gente ver como foi... O quarto trimestre que eu estou com receio de ter sido fraco.
Oh.
GGCR11.
Tirei da lista de cobertura também. Tem alguns conflitos ali, problemas a serem melhor endereçados, que a gente não acompanha mais o fundo.
GGCR deve ser um fundo grande, né? Super grande.
GG.
Que mais? Betal, obrigado. Everaldo iniciando o investimento. 59 minutos. Muito obrigado, todo mundo.
parabéns, excelente, como sempre. Valeu, pessoal, vamos assinar os relatórios dele, que vale dinheiro. Você paga R$ 49,90 e ganha por mês entre R$ 499 e R$ 4.990. Vamos lá, obrigado.
Tchau, pessoal, até a próxima. Até quinta que vem.
Até.